Rafael, vamos tentar retomar essa conversa? Você estava falando da tua percepção sobre Caxias, que já foi a capital brasileira da cultura, como título.
Tudo meio que aqui em Caxias acaba vindo um pouco com um certo atraso, né? Então, as coisas acontecem aqui, mas vão acontecendo um pouco atrás daquilo que já vem acontecendo no país, né? Então, é interessante porque nós temos aqui uma possibilidade de crescer muito ainda, né? E eu acho isso muito interessante. Esses movimentos que estão chegando aqui, porque Caxias é uma cidade conservadora, é uma cidade que tem resistências, né? E finalmente esses movimentos estão começando a crescer aqui. Eu acho isso muito interessante. Claro que é válido lembrar que, por exemplo, a Parada Livre, ela acontece aqui em Caxias já há mais de 20 anos, eu acredito. Então, mas agora ela começa, nos últimos anos, ela começa a ter um destaque maior, né, no seu papel de resistência também. Eu acho isso muito interessante. Nós temos uma capacidade de crescimento nessa questão muito ampla, porque Caxias também é diversa, né?
Não há dúvida, então, Rafael, mas foi a primeira vez que aconteceu dentro da praça, não sem apoio, não é isso que eu estou querendo dizer, se eu me expressei mal, né? Até para deixar bem claro isso. Mas, para mim, eu acompanho a Parada Livre há muitos anos, né? Como repórter, etc., Rafael. E sempre foi uma coisa assim, meio puxadinho, sabe?
Sim, nós temos essa questão. Sempre foi essa coisa meio puxadinho. Aconteceu na praça já uma outra vez, eu lembro. E na sequência, depois desse movimento na praça, aconteceram algumas tentativas de boicote, né, de tirar dali, de não fazer. Tivemos toda a questão da pandemia, que ficou tudo meio confuso, né? E agora tem um retorno mais forte, né?
Claro. Sobre o mês da consciência negra também, me parece relevante a gente pontuar essas, sabe? São pequenas pinceladinhas que acontecem, elas acontecem aqui, lá, colar, mas juntando todas elas a gente percebe como realmente elas ganham força e representam um momento, né, um recorte social de um tempo. É isso que eu estou também buscando junto contigo analisar, porque, por exemplo, no mês da consciência negra, trouxeram, por exemplo, junto com uma proposta que aconteceu junto com o SESC, com a prefeitura, enfim, e trouxeram uma exposição apenas de artistas negros na Galeria de Arte Gerd Bonhai. Então, não era uma exposição sobre a comunidade negra, não era sobre os pretos, era o pessoal artista da comunidade negra fazendo a sua arte, mostrando, tendo espaço e, inclusive, recebendo por isso. E esse é um momento marcante, super relevante.
Exatamente. A gente vê, assim, pontos de resistência há muito tempo acontecendo, mas coisas maiores, esse tipo de valorização já acontece no resto do país há um certo tempo, e agora começa a ter um espaço maior aqui também, e como tu diz, né, para Caxias isso é um grande marco. Eu acho isso de uma importância absurda e que tem um potencial de crescimento ainda muito maior aqui.
Não há dúvida. Né? Quando a gente fala do catálogo, é a mesma lógica, né, Rafael? Por exemplo, não é um catálogo necessariamente sobre a comunidade LGBTQIA+, mas é um catálogo no qual esses protagonistas artistas que vestem essa bandeira, eles são os artistas protagonistas, não é sobre a comunidade, mas é a comunidade recebendo, tendo ali, né, a exposição do seu trabalho, esse reconhecimento também, uma espécie também de legitimação de você poder ser quem você quiser ser, né?
Aí que está uma questão que eu acho interessante, porque é da comunidade, né? Porque nós somos a comunidade também, né? Eu acho isso interessante da gente frisar, porque, assim, muitas vezes nós falamos sobre o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento das feministas, e a gente tenta, a gente acaba entendendo como caixinhas separadas, né, de valorização deste ou daquele grupo, mas na verdade esses grupos são a sociedade, né, a sociedade ela é diversa. Então eu acho interessante que a gente abra essas janelas para mostrar esses jardins que compõem a nossa paisagem, né? Porque muitas vezes elas ficam fechadas e eu abro a janela que eu quero ver, né? Então eu acho que é interessante que esses movimentos aconteçam. O nosso catálogo, que é resultado de uma exposição chamada Narcoqueer, que aconteceu o ano passado, né? E vale frisar que foi via edital Marco Polo, pela Lei Aldir Blanc, né? E esse ano o catálogo ele vem com financiamento do Financiarte, né? Eles são mostras, são janelas que vão se abrindo, né? Para que a comunidade veja o nosso todo, né? Eu acho isso interessante da gente frisar, porque nós somos diversos,
É
né?
verdade.
Então, nós vamos ver trabalhos, pessoas diferentes, nós vamos ver trabalhos de pessoas que com as suas características compõem Caxias, né? Nos compõem, né? Então, acho que o nosso trabalho aqui no na Narcoqueer, que foi iniciou com a exposição e agora tem uma sequência no catálogo, é também mostrar quem nós somos, né? Eu gosto de frisar também que esse trabalho ele é composto por 19 pessoas, né? A exposição aconteceu com 19, 20 pessoas, das mais diversas possíveis. Nós tínhamos quase todas as letras da sigla LGBT participando, nós tínhamos pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas transexuais, gays, lésbicas, todos participando da produção artística, né? Num trabalho mais horizontal, onde todos tinham voz para poder construir aquilo, né? Então, esse catálogo ele é um resultado dessa produção toda, né? Dessa mostra toda. E são muitas pessoas. São muitas pessoas e que justamente se uniram para produzir essa exposição e agora resultando nesse catálogo, justamente por às vezes não conseguir sozinho encontrar um caminho para mostrar o seu trabalho, mostrar a sua existência, né? Porque também é válido lembrar que a luta LGBT ela não é pelo direito ao amor. O amor você ama quem você quiser, né? Como você quiser, mas é pelo um direito de existir, de estar aqui, um direito de poder respirar e estar aqui sem riscos, né? A vida faz parte dessa luta também. Então a gente se uniu para conseguir juntos mostrar a nossa existência ali, né?
Perfeito, perfeito. Deixa o convite, então, para as pessoas conhecerem, né, essa proposta toda. Aliás, no dia do lançamento, que é agora final de semana, inclusive o catálogo vai ser distribuído para quem tiver. É isso, Rafael?
Isso, o lançamento oficial do catálogo físico e do site acontece nesse domingo no Zarabatana Café, aqui no Ordovar, às 3 da tarde. O catálogo vai ficar ali à distribuição gratuita também, e o site para acesso também. A classificação indicativa é de 14 anos e o material vai poder ser utilizado pela sociedade, né? Professores, sociedade em geral, no caso, que queira explorar um pouco a questão da arte e da cultura aqui de Caxias também, né?
Vai ter a proposta também de utilizar esse material de forma virtual.
Sim, o lançamento também acontece no site, né? E nesse site você tem todas as informações. Você consegue ver as obras, conhece os artistas e tem um canal de comunicação direto com os artistas pelas redes sociais deles, né? Então, você pode fazer uma pesquisa ali no site ou no catálogo impresso também, para conhecer cada um, né? Investigar cada pessoa que está ali também.
Bacana. Quer dar uma passadinha nos nomes dos artistas? Porque tem muita gente boa e conhecida e que já faz um trabalho consolidado em Caxias.
Tem. Foi muito interessante porque nessa busca que nós nos juntamos, assim, foi muito natural, né, essa união e vieram muitas pessoas que já têm, né, uma trajetória aqui em Caxias, como Adrian Antunes, Bruno Eder e Volney Canônica, e pessoas que não eram tão conhecidas, né, aqui da região, que estavam iniciando um processo de trabalho, como o Delier, a Maria Lilith, e dessa conversa toda surgiu esse trabalho, né?
Bacana demais. Rafael, obrigada pela presença, viu? Um forte abraço para você.
Muito obrigado. Desculpa a minha queda, mas voltamos.
Voltamos sempre. Um abraço, tchau, tchau. Valeu.
Tchau.